começando a modinha da introdução póstuma e fazendo ela depois que a gente já terminou o episódio. Eu sou o Ali, esse provavelmente é um episódio sobre Pokémon, que ficou muito bem organizado, porque teve um certo ponto em que a Renatinha falou um negócio, eu não ouvi, e eu tive que responder com tipo, ah, realmente isso acontece. E a Renatinha tá comigo, acho que eu já falei, fala aí.
Oi, eu sou muito hipócrita porque eu acho que sei de Pokémon e eu não sei porra nenhuma de Pokémon. Só o Ali, que é praticamente o Pokédex humano.
Tá bom, só pra contextualizar o sentido desse episódio, ao que parece, daqui a um tempo, ou seja, daqui a 15 meses, quando o próximo episódio do IkeboCast sair, vai ser outro episódio sobre Pokémon. Só que esse episódio, aparentemente, eu não vou prometer nada. Vai ter o Shintaro e um amigo dele. Pessoas que realmente entendem de Pokémon e que jogaram, creio eu, que todos os jogos. Então vão poder atualizar mais sobre mecânicas novas e tal. E talvez dar uma visão positivista do jogo, porque a gente simplesmente meteu o pau. Eu não vou estar presente nesse episódio. A Renatinha eu não sei. Mas vamos lá, cara. Essa é a parte 1 de uma... Eu não sei como se chama uma trilogia de dois, mas de uma trilogia de dois que não promete muita coisa. E acabou. E agora, pra finalizar, é a terceira vez que eu digo isso, mas pra finalizar de verdade, é porque ninguém sabe organizar direito, então todo mundo fica, ah, vamos fazer aquele episódio? Vamos, daí ninguém faz. Daí eu tenho que tapar buraco, porque eu sou o que consegue gravar 10 horas da manhã. E é isso aí, agora acabou de verdade. A gente vai começar, aliás, a organização é algo a se discutir. Parte, sei lá, do Red, daí a gente aborda o Fire Red como tópico. É, ordem cronológica por ano seria merda. Primeiro porque a gente nem precisa prestar atenção nas gerações, só que daí a gente ia citar o Red, depois ia citar o Fire Red, depois ia citar, tipo, o Gold e o Heart Gold, então foda-se.
Tipo, eu acho que o mínimo que a gente precisa falar sobre geração, caso, sei lá, discutir, sei lá, falar, ah, eu gosto dessa geração e foda-se, é o máximo que... Porque no geral é bem padrão, eu não vejo muita diferença nisso.
Cara, eu lembro basicamente muita coisa de cada geração, mas tipo, eu lembro certinho dos pokémons, da dificuldade de construir um time equilibrado, da disponibilidade e tal, de alguns pontos, tipo de Johto que são uma bosta, de alguns pontos de Unova que são uma bosta, de alguns pontos que na real variam de mais e menos bosta em todas as 5 regiões que eu já joguei. Tá, não é em todas as 5, duas delas são legais, respectivamente Kanto e Sinnoh.
A única parte que realmente faz incomodar é, tipo, Rubi e Sapphire no... Normalmente, quando você tem que nadar, usar o surf do Pokémon pra ir pra uma região muito longa, porque é incrivelmente sem graça.
Na real, acho que em todos os jogos é.
Não, tipo, porque tem alguns que... Como que eu posso dizer? É bem mais rápido.
Tá, vamos deixar isso pra falar no episódio. Cara, começando por Kanto, que é uma das 5 gerações que eu joguei, e que fica em algum lugar entre o primeiro e o segundo na classificação de menos merda. Porque Kanto... Eu não vou entrar no mérito de uma geração ser intuitiva ou não, porque é bem o que eu vi em um tweet aleatório uma vez. Se você quer um RPG difícil, você não joga Pokémon. Eu mesmo nunca entendi nada da lore. Tipo, sei lá, eu aprendi a jogar Pokémon foi lendo Detonado e tal. Mas Kanto, pra mim, é de longe uma das melhores gerações, se não a melhor, porque... Cara, você pode fazer o que quiser em Kanto em relação à construção de time. Porque, tipo, você pode fazer praticamente o que quiser em Kanto em relação à construção de times. As escolhas de iniciais, elas não são tão boas assim. Eu, sinceramente, acho o Charizard ótimo. O Venusaur, ele já é antiquado para as mecânicas de Pokémon, porque ele é um Pokémon estratégico. E basicamente todo mundo que joga em game joga no modo 100% ofensivo, então ele é meio que o pior de todos. E o Blastoise é só sem graça, porque ele é um Pokémon de água e foda-se. Mas, tipo, você literalmente não precisa de nenhum deles. Em Kanto tem, tipo, inúmeros Pokémons que você pega durante a jornada e que eles podem ser até melhores que os iniciais de determinado tipo. Não tem, tipo, nenhuma escassez. Exceto alguns tipos muito específicos, Você sempre tem mais de um Pokémon para escolher, aliás, bem mais de um, e basicamente a maioria deles são muito bons. Então, tipo, você tem inúmeras combinações de times de jeitos completamente diferentes. Você tem, tipo, sei lá, Lapras, que é melhor que o Blastoise. O Exeggutor é melhor que o Venusaur. O Arcanine é muito forte, poderia substituir o Charizard. Nisso você tem, tipo, Vaporeon, Flareon, Jolteon. Cara, é gigante a lista. É basicamente a região com o melhor team building possível. E não é simplesmente a relação da variedade de tipos. É a variedade de tipos em relação à qualidade. Porque tá, você tem uns Pokémon meio merda, é claro que tem. Só que você tem Pokémons de vários tipos e tem muitos desses Pokémons que tem stats legais, que são úteis em determinada parte do jogo. Tipo, sei lá, eu já tinha citado água, você pode pegar o inicial. Ainda tem, tipo, sei lá, Lapras, Vaporeon, Poliwrath, Gyarados. O Gyarados é uma opção bem específica, mas sim, ele tá lá. Então, tipo, tem muitos Pokémons bons pra você pegar. E nesse lance de não significa muito, é claro que não significa muito. Porém, deixa o jogo minimamente mais fácil você fazer da maneira correta. E, cara, pra ficar legal, a gente finge que a mecânica funciona. Então, tem algumas vezes que a gente tem que dar o braço a torcer. É mais legal ter um time equilibrado, cheio de Pokémon forte. E essa é a maior atração em Kanto.
O meu problema com Kanto é que, tipo, eu não gosto de nenhum do Pokémon de Kanto. Simplesmente assim, então toda vez que eu vou jogar, eu não tenho nenhuma preferência específica. O primeiro Pokémon que eu conseguir vai ser o último Pokémon que eu vou usar, por assim dizer. Porque a questão, eu me preocupo muito mais com a questão de, esse Pokémon tem acesso a tal habilidade, que é a habilidade mais poderosa, entre aspas, de tal tipo. Pra mim, ele já é o Pokémon poderoso. Eu nunca, tipo, penso em, mas esse Pokémon tem a combinação certa de tipo, e ele tem o tipo certo de natureza, de personalidade de Pokémon, né? E ele tem, sei lá, não, eu não me importo, porque eu literalmente spamo o ataque mais poderoso do Pokémon até ele acabar. Quando ele acaba, eu costumo voltar pro centro Pokémon, voltar e continuar seguindo. É assim que eu costumo jogar. Pelo menos nas gerações onde eu não realmente tenho nenhum sentimento afetivo pelo Pokémon, eu não consigo nem me importar pro lado mecânico, pelo simples fato que eu não me importo com o Pokémon. Então eu nunca daria, tipo, muito pensamento. E eu não cheguei nunca a ler um detonado de Pokémon, então provavelmente não. E eu também não sou muito bom em reconhecer esse tipo de coisa. Eu não fico checando o status de todos os Pokémons, eu não vi detonado, então eu provavelmente desconheço a estratégia mais complexa do jogo.
Direto para Johto, que o nosso lindo amigo Cop falou que é a região com a melhor lore de todas. De novo, cara, foda-se lore em Pokémon, é jogo de linha de bicho. Eu joguei alguns jogos centenas de vezes, sem nenhum exagero, e eu não ligo, eu não me importo, é totalmente irrelevante, não muda em nada a sua experiência. Mas, cara, Johto, para mim, é tipo uma das piores gerações, se não a pior geração de todas. Aliás, desculpa, com certeza é a pior geração de todas. Porque, primeiro, o team building é uma bosta. Os iniciais são basicamente o único recurso que você tem. Porque, primeiro, a geração traz poucos recursos novos. Ela traz, tipo, 3 pokémons interessantes que são legais de se jogar. Segundo, ela recicla muita coisa de Kanto. Então, tipo, você tem poucos pokémons novos e muita coisa que você já viu em outras gerações. Terceiro, o que ela recicla de Kanto, ela deixa uma merda. Porque, por exemplo, entrando no mérito do Heart Gold e Soul Silver, tem o Pidgeot, um pokémon voador reciclado de Kanto. Já que o pokémon voador novo, o Noctowl, ele é uma merda. Ele é um pokémon focado em stats especiais defensivos. Eles pegam o Pidgeot, que é um pokémon focado em stat físico, e basicamente não dão um move físico do tipo voador pra ele, até, sei lá, nível 40 e poucos, ou se eu não me engano, nem dão um move. Eu lembro que eu peguei um Pidgey, evoluí e fiquei completamente decepcionado porque isso foi uma merda. Segundo, não é assim que estragam as coisas. porque eles deixam alguns pokémons de canto disponíveis desde o início do jogo. Pokémons esses como Bellsprout, o Growlithe ou Growlithe, foda-se. E você tem como pegar um Pichu pra evoluir pra Pikachu e tal. E você precisa das pedras evolutivas pra isso. Porém, você simplesmente não tem acesso a essas pedras evolutivas até derrotar a Elite 4 e poder ir pra região de canto, o que é uma merda. Então, tipo, eles basicamente censuram o que você pode fazer e cortam algumas das melhores opções que você tem. Fora isso, as evoluções disponíveis, elas são uma merda. Tem Pokémon que evolui com algumas coisas, tipo Pedra do Sol, que você tem que vencer evento de captura que só acontece em dias específicos. Então você tem que regular seu timing pra isso. Tem Pokémons que você evolui treinando de dia e de noite. E como é um negócio meio muito variável, às vezes você tem que demorar pra caralho pra poder evoluir seu Eevee pra Espeon ou pra Umbreon. Ele basicamente recicla coisa de canto, transforma essas coisas de canto em coisas não funcionais e aplica uma nova mecânica que não é nem um pouco usual. Ah, dia e noite é legal? Sim, é muito legal. Só que isso é só um elemento no meio de 500 outros muito mais relevantes que são uma merda. Então, tipo, não. Pelo menos pra mim, Johto é a pior geração de todas. De muito longe. Pode falar.
Novamente, eu não me importo. No questão de mecânica, tipo, dia, noite, condição pra capturar o Pokémon, evoluir e conseguir, eu não acho um problema. Porque o seguinte, eu sempre penso nesse tipo de Pokémon como colecionáveis. Eles são colecionáveis raros. E eu acho que é muito, como eu posso dizer, pra mim é parte da graça do jogo ter essas condições ridículas pra conseguir o Pokémon, por exemplo. Desde que o jogo tem o Milotic, o Phoebus, pra capturar ele é um saco, porque você precisa pescar, e é só num rio específico, e é só num quadrado específico desse rio, e você não sabe, e vive variando, e quando ele aparece ele é um Pokémon muito fraco, então ele morre muito fácil, e ele também foge, quando você captura ele pra evoluir pro Milotic, é uma demora do caralho. Mas pra mim, a parte onde eu abro o jogo Pokémon, eu descubro onde é o rio onde tem esse maldito, eu procuro ele, eu capturo ele, pra mim, e eu treino ele mesmo sendo completamente inútil e obviamente não valendo a pena conseguir ele, pra mim essa é a parte legal, tipo, é uma aventura. Eu tô colecionando um Pokémon lendário. Eu não tô nem aí se ele é útil pra minha equipe ou se é, ou a jornada vale a pena, mas é, pra mim é a parte onde o jogo pelo menos desperta mais o meu interesse, onde é tipo, tem esse Pokémon que ele é raro e muito difícil de conseguir. E pra mim, o simples fato de ser raro e difícil de conseguir é mais divertido do que, por exemplo, achar um Pokémon aleatoriamente num canto aleatório ou simplesmente fazer uma dungeon de história do jogo obrigatória pra conseguir um lendário. Pra mim é um negócio muito mais divertido. É claro que, tipo, eu não gosto de quando é muito limitado, por exemplo, próprias evoluções do Eevee, eu acho um negócio estúpido, até porque se você quiser ter todas elas, como, de onde você vai tirar um Eevee pra começar de conversa? Tem jogo que basicamente nunca vai te dar Eevee o bastante pra ter todas as formas do Eevee. Ou nunca dá a pedra certa, ou coisa certa. E aí, de repente, de fato, é chato não poder ter o Pokémon por causa desse tipo de limitação. Agora, quando é o caso do tipo, é só um Pokémon que é muito difícil capturar, ou pra evoluir ele é um desafio muito grande, eu não acho chato. Eu, por exemplo, gosto bastante disso.
Cara, tem vezes que tem toda a mecânica de breeding, pra meio que você resetar o Pokémon e tal, daí tipo, né, você cria filhotes, pode fazer o que quiser com eles, inclusive eu fiz isso pra pegar todas as evoluções do Eevee no Platinum, mas aí já é outra questão, não é necessariamente a evolução por troca, porque querendo ou não, isso é uma limitação que é imposta muitas vezes a nós que jogamos por emulador. Tá certo que tem um meio de burlar, é meio chatinho, mas não quer dizer que você não consiga. E pra mim não é a mesma questão do Milotic, de ser um colecionável raro. O problema de Johto é que esses supostos colecionáveis raros, eles são úteis, eles são muito necessários para que o jogo não fique 10 vezes mais maçante do que ele já é. E ele fica. Então, tipo, não é como se tivesse um lá que é muito difícil de conseguir. Não. É que tem muita coisa que é muito difícil de conseguir. E essas coisas que são muito difíceis de conseguir facilitariam o teu jogo pra caramba e tu podia usar em outras gerações e agora não pode porque te censuraram. Outra coisa é tipo, a base de nível dos treinadores e tal diminuiu um pouco, porém a base de nível dos pokémons diminuiu a um nível ridículo. É tipo, sei lá, você tá na cidade do oitavo ginásio, e os pokémons que você encontra no mato são tipo nível 18. Você encontrava isso na metade do jogo em campo. E olha que tipo, é pelo jogo ser maior, foda-se. Os pokémons que você vai encontrar no ginásio de canto vão estar em níveis absurdamente altos também. Colocar pokémon muito fraco no mato só te ferra. Eu pessoalmente nunca aproveitei muito a jornada de canto. Eu não sei nem se eu completei a parte que dá pra ir pra canto nos pokémons de Johto, porque é chato, é meio merda, é só você chegar no lugar e fazer as coisas. É tipo uma jornada meio vazia demais em comparação a quando você fazia ela na íntegra nos primeiros jogos. É só tipo um bônus extra. É bem merda.
Sim, mas nesse caso, eu acho que é uma questão de conteúdo que eles colocaram no jogo mais por nostalgia do que necessidade. Porque, independente de qualidade, eles criaram uma geração inteira com o próprio lugar, né? Com a própria região e os desafios, os pokémons e coisas dele. Então, tipo, é inimaginável que eles vão colocar canto inteiro e canto inteiro ia ter uma qualidade, né, esperada. Tanto que, se você for pensar, eles nunca mais fazem nada do tipo. Até porque é isso mesmo, de tipo, não tem como eles fazerem uma experiência que seja equivalente para um conteúdo que, querendo ou não, canto, nesse caso, é um conteúdo extra. Que eu conheço muita gente que sequer jogou, eu, por exemplo, nunca terminei e não tenho interesse de terminar. E é obviamente uma coisa mais vazia do que é o original. Eu acho que isso é muito porque, de fato, só tá lá por nostalgia, não é uma coisa necessária.
Agora, saindo e indo pra Hoenn, que é das gerações, entre aspas, merdas, a geração menos merda, porque, tipo, o team building de Hoenn é levemente melhor do que o de Johto, porém ainda é muito inferior ao de Kanto, só que ele tem muitas inovações. Os pokémons que você encontra por aí, eles não são tão fortes. Tipo, tem muito pokémon em Hoenn que é absurdamente forte, mas a média geral é muito aleatória. De novo, não tem opções muito melhores que os iniciais para cada tipo, porém, os iniciais que você tem são muito bons. O Sceptile é o único de grama, ele é um pokémon só de grama, se eu não me engano, ele não chega a ganhar um outro atributo, porém, ele é ridiculamente rápido, ele é ofensivo, versátil e pode aprender muita coisa. O Swampert é tipo terra e água, o que dá pra ele uma ou duas fraquezas, porém faz ele passar como um trator por cima de tudo. E o Blaziken é o fogo e lutador original. Ele é muito bom por natureza, ele é rápido, ele é forte e foda-se. A mecânica do jogo pra mim, tipo, é um dos jogos que eu mais joguei, e eu não acho os pokémons da região tão legais, até porque rola todo um lance mais alternativo de dar mais chance para alguns tipos que eram menos usuais e tal. Você não vê uma presença muito grande dos clássicos, sei lá, fogo e planta. Até tem aquele spawn de Roselia e Tropius, mas não é tanto, tá ligado? Tipo, é mais alternativo, as mecânicas são legais. Porém, voltando pro tema de conteúdo extra completamente inútil, nós temos o full, o 100% do jogo, que só está disponível no Emerald, que é a Batalha da Fronteira. E a Batalha da Fronteira, pelo menos para mim, nada mais é do que um bait idiota. Porque tem vários desafios lá, vários puzzles contra os cérebros da fronteira. E você tem que resolver eles. Porém, é um tipo de puzzle que é aleatório, é muito difícil, e a dificuldade dele é tão, mas tão artificial, que não é só um negócio difícil. É um negócio difícil que, para ficar mais difícil e para completar mais tempo de jogo, você tem que fazer várias vezes. O que acaba deixando chato pra caralho, não é divertido. É um conteúdo extra muito, muito superficial e idiota. Pelo menos pra mim, o lance dos cérebros da fronteira, tipo, sei lá, não que ele não devesse existir, mas sei lá, cara, é meio que um negócio que serve pra te dar o status completo de, eu zerei aquele jogo. E é uma mecânica muito merda. não é como a liga Pokémon do anime. Se fosse, tipo, ah, você tem que enfrentar vários treinadores muito fortes, não necessariamente em sequência, nem que seja uma repetição estilo Elite dos 4, seria mais legal do que ficar te obrigando a fazer puzzles muito difíceis que muitas vezes dependem da sorte, dezenas de vezes.
Eu não fiz essa parte, por exemplo. Até porque essa geração de Pokémon é pelo menos a que eu sinto menos motivado em ter uma variedade de pokémons, pelo simples fato de, como você disse, os pokémons iniciais, eles são poderosos. E é muito fácil você conseguir outros pokémons que também são poderosos. Então, tipo, na maior parte do jogo eu jogo com pokémons que podem matar outros pokémons com um, dois ataques facilmente. Então, quando eu chego nessa parte, eu não vou fazer, tipo, desafio secundário nem nada, tipo, porque esse é um jogo que eu joguei rushando. Eu não... Como que eu posso dizer? No caso do Pokémon Esmeralda, eu acho ele meio feio. Parece bobagem, mas tipo, o sprite dele, porque eu tô muito acostumado com Fire Red, e quando eu olho o estilo do Esmeralda, eu simplesmente acho o jogo feio. Então ele é um jogo que eu joguei por jogar. Então eu não tenho, tipo, eu nunca vi 100% do jogo. E eu não tenho a mínima ideia de como funciona, né, esse conteúdo extra do jogo. Mas pelo menos eu sei que nos jogos futuros eles têm coisas parecidas com isso, mas melhores.
É um conteúdo extra muito merda, tipo, ah, tem um certo ponto em que você salva o Scott. Daí depois você vem te dar de 4, ele vem te falar de um lugar, foda-se, dos top trainers do mundo. Daí você vai lá enfrentar os cérebros da fronteira, mas foda-se, é muito merda. É ridículo, é idiota, não vale a pena ser citado. De novo, vamos pular pra Sinnoh, essa sim. O meu coração fica muito dividido entre qual é a melhor geração de todas, Kanto ou Sinnoh, lembrando que eu só joguei as primeiras 5, então isso aqui vai meio que acabar em um Nova. Porém, cara, Sinnoh também é incrível. Em Sinnoh, aquela variedade gigante de pokémons, ela volta. Tá certo que não necessariamente para alguns tipos. Sei lá, se eu não me engano... Ah não, água tem uns 2 ou 3 muito bons. Fogo já não é tão fácil assim. E planta, nem eu lembro. Mas se eu não me engano, tem 1 ou 2 pokémons legais. Só que tem, tipo, pokémons espalhados em variados tipos, que são relativamente fortes e tal. As escolhas são mais legais. Os designs dos pokémons são mais legais também. Por algum motivo, os pokémons de Sinnoh, eles parecem mais modernos e mais agressivos. E, tipo, é só fascinante. É bonito a transição de design pro 3DS, desculpa, pro DS. Do GBA pro DS. Ficou muito legal. E os iniciais não necessariamente são tão bons. Eu acho o Empoleon meio sem graça. Eu não gosto do Infernape porque eu acho ele um Blaziken ruim. E eu simpatizo com o Torterra. O Torterra é muito legal. Porém, você simplesmente não se limita a isso. Tem uma quantidade gigante de pokémons que você pode pegar. E muitos que vão ser muito poderosos e que estão acessíveis tipo, nas primeiras rotas. Primeiramente, o Starly, que era para ser o Pidgey dessa região, porém virou um Pidgey 30.0, porque ele chega a ser um Staraptor, um Pokémon voador, que é muito rápido, muito agressivo e aprende muitos golpes de cobertura. Aliás, muitos não, um só, mas foda-se, o que ele aprende é muito forte, que é o Close Combat, o que ajuda ele a lidar com, sei lá, um tipo pedra que é forte contra ele. Ou até dar um dano maior no tipo elétrico. E é aqueles ataques que você, tipo, dá uma porrada incrivelmente forte e depois diminui seus outros stats. Porém, ele tem um ataque legal e ele é capaz de bater muito com esse Close Combat. O que faz ele ser basicamente uma versão melhorada do Infernape, que é o Pokémon inicial da geração. Então, tipo, o Staraptor é basicamente o melhor Pokémon do jogo, você pode pegar ele na primeira rota. Tem outros, como o Shinx, que vai virar um Luxray, que consequentemente vai ser um Pokémon forte também. Cara, você tem basicamente, tipo, a estrutura do seu time, sei lá, antes da metade do jogo. Talvez você tenha até pegado, tipo, Pokémon demais pra fechar o seu time. O pseudo-lendário da região, entre aspas, ele tá numa caverna escondida. Porém, você pode acessar muito fácil, que é o Gible, que depois vai ser o Garchomp. Um Pokémon dragão e terra, de novo, ridiculamente forte. Tem algumas coisas pontuais que são repetidas de outras gerações, como por exemplo, sei lá, o Haltz. A gente tem como ter um Gardevoir no jogo, porém isso volta, mas volta com uma nova definição. Agora você também pode ter um Gallade. Sei lá, o Electabuzz, ele meio que volta. Só que agora tem o Electivire. A mesma coisa com o Magmar, com o Rhydon, que são pokémons que eram pokémons de poder bruto nas gerações anteriores, mas que ganharam uma repaginada para ficar realmente poderosos. Tá certo que isso não funciona muito, porque são pokémons com fraquezas muito óbvias e tal. Porém, ainda são fortes. Tem mecânicas boas, como por exemplo a mecânica de Breeding, que se eu não me engano por algum motivo não funcionava em nenhuma das versões que eu testei no FireRed, só crashava. Isso me possibilitou ter, tipo, todas as evoluções do Eevee, o que foi muito legal pra mim. O conteúdo do jogo, ele é bom. Você sente que o jogo é mais longo. O Gridding nele, pra mim, pelo menos, é mais fácil. É mais atrativo. Tem alguns eventos muito legais, que é só, tipo, um evento muito específico da história. Porém, ele permite você a meio que farmar XP de uma maneira muito fácil. Que é, se eu não me engano, o evento da Iron Island que você pega com o Steve, se eu não me engano. A Steven, é. Que você meio que tá naquela parte da Iron Island em que só aparece, sei lá, Onix, Steelix e Golbat, que são pokémons que dão bastante experiência e são batalhas em dupla, em que o Lucario dele te ajuda e, tipo, seu pokémon é recuperado em cada batalha. Então, sério, eu parava lá e deixava, tipo, meus pokémons no nível 60. Isso deixa muito fácil, você consegue utilizar as mecânicas de jogo de uma forma diferente e mais inteligente para deixar ele mais fácil, mais legal, para você montar os times com mais facilidade. Para mim, tipo, eu basicamente não tenho nenhuma reclamação em relação ao Platinum. Pode falar.
Mas eu não tenho nada pra falar.
A intenção era meio que você falasse também, porque, tipo, você lembra que eu falei que eu tinha muita coisa pra falar de Pokémon? Eu realmente tenho. Fica mais legal se você falar também.
Mas eu já disse, eu não tenho nada pra falar de específico de jogo nenhum. Eu não tenho lembranças. Eu não joguei recentemente. O que eu tenho é, basicamente, eu gosto de tal Pokémon, acho ele legal. Tal jogo, de repente, tem tal lendário, tem tal coisa que eu posso usar tal jogo que eu gosto. O único que eu lembro mais ou menos do jogo é o Black 2, porque foi o último que eu joguei.
Tá bom, nós vamos chegar nele. Calma aí que eu ainda vou meter o pau no Black 2. Partamos para o Nova e eu vou pular o Black. Foda-se o Black, eu joguei ele. Eu não lembro basicamente nada. Porém, esse ponto em específico que eu vou dizer que é ruim, se eu não me engano, ele se repete no Black 2. Se ele não se repete, desculpa, eu não tô nem aí. O núcleo de pokémons é praticamente o mesmo, eles apresentam o mesmo defeito, que é, primeiro, a região de Unova, eu acho ela meio desequilibrada e idiota. Eu falei idiota com E. Não corta essa merda, foda-se. Porque, sei lá, todos os pokémons que eu vi, eles têm um stat ofensivo muito alto. Então, tipo, todos os pokémons são muito fortes ofensivamente. O que me deixa meio apreensivo em relação à região. Porém, ok. Só que tem outro problema. Todos os pokémons de Unova, eu não ligo se não são todos, eles têm síndrome de pokémon do tipo dragão. Então, é tipo, sei lá, é um pokémon que ele é uma bosta, mas, quando ele evoluir, ele vai ficar muito forte. É claro que ele vai. Só que ele só evolui uma vez. E quando ele evolui uma vez, é no nível 54. E até lá, ele é um bosta. Então, tipo, a mecânica disso se torna completamente exaustiva. É um negócio meio burro. Ele demora demais. E não é como se fosse ser um pokémon perfeito, ele só é forte. Mas, cara, isso é chato. E acontece uma coisa que, pra mim, é um negócio que deixa mais cara de reboco, vulgo chapisco, exposto, tá ligado? Quando você, sei lá, erra alguma coisa, você só tapa o buraco e deixa aquilo exposto. Você não pinta pra disfarçar, não faz nada. Que é o fato de você receber um Lucky Egg em certo ponto, bem cedo na jornada. Que te dá 50% a mais de experiência e deixa mais fácil você treinar os pokémons. Só que meio que isso deixa na cara que os caras falaram, tipo, cara, a gente exagerou pra caralho, isso ficou muito merda. Por que que vocês tiveram a ideia de colocar um pokémon que evolui só no nível 50? E, tipo, eles poderiam simplesmente ter corrigido isso. Mas não, eles deram um Lucky Egg meio que pra tapar um buraco. E eu achei isso muito merda.
Eu entendo, eu acho que é um jogo que ele só vai te recompensar se você de fato estiver usando pokémons que tem... Basicamente, a maioria dos Pokémon são, tipo, bons, são canhão de vidro. Eles dão um ataque poderoso, mas eles morrem também muito rápido. E ele é um jogo que ele incentiva muito esse tipo de estratégia. Mas eu sinto que, parcialmente, isso de os Pokémons evoluírem muito tarde, eu acho que faz parte de mudanças que o jogo tem. Por exemplo, eu acho que eu não saberia dizer se ele, de fato, tem maior variedade de Pokémons no começo do jogo pra captura. Mas a impressão que eu tenho é que ele é um jogo que ele te dá pokémons variados no começo. Não no sentido de tipos diferentes, mas pokémons que as pessoas normalmente reconhecem e gostam. E tipo, tudo no começo do jogo. E a única maneira que eles conseguem fazer você parar com um time é justamente fazer os pokémons evoluírem muito tarde. Caso senão as pessoas trocariam de time o tempo inteiro. E eu não acho que Pokémon é balanceado de maneira pra te incentivar a trocar de time. Ele é um jogo que normalmente te incentiva a ficar com o mesmo time do começo ao fim do jogo.
Cara, eu sei lá, é exatamente como a gente tinha conversado em um momento anterior, que é tipo, Pokémon, ele é um saco se você não jogar acelerando pra caramba. Só que o fato de você acelerar pra caramba não necessariamente diminui o teu tempo de jogo, o que é um negócio mágico, porque Pokémon, ele é interessante. Essa mecânica de você ficar upando, ela é legal em qualquer lugar. Porém, em Pokémon, isso é muito lento em relação à variedade enorme de coisas que você tem pra fazer. Então, se você jogar o jogo na velocidade normal, você vai jogar e vai ficar de saco cheio. Porém, se você acelerar, você vai conseguir, sei lá, terminar a jornada, o que pra mim é um dos pontos menos relevantes. Você vai ter acesso a todos os Pokémons e você vai querer ter eles, você vai querer treinar eles. Então, por exemplo, eu posso enfrentar a Elite 4 com 6 times diferentes. Eu já fiz isso em vários jogos, inclusive com mais times. Eu ficava, tipo, aprimorando meus times pra enfrentar a Elite 4. A Elite 4 não, a Batalha da Fronteira em Hoenn. Basicamente, enfrentando a Elite 4 repetidas vezes com um Pokémon fraquinho usando o XP Chef. Então, tipo, te permite variar muito mais, explorar melhor todas as mecânicas do jogo. Então Pokémon, ele é um jogo muito lento e, querendo ou não, toda essa mecânica de vou hackear aqui um pouquinho melhora muito a experiência do jogo pra todo mundo.
Tipo, isso de, vou usar um hack, vou aumentar a velocidade do jogo. Querendo ou não, eu acho que é um jogo que, se você tá jogando no emulador, é uma tentação muito grande. Pelo simples fato de, sim, o jogo, ele é, isso que você falou, ele é um jogo lento, mas também tem um problema de Pokémons que são simplesmente incapturáveis. Então, se você gosta muito de um Pokémon ou de repente você quer completar o Pokédex, você tá jogando o jogo, obviamente, por meios ilegais, você tá emulando o jogo. E mesmo se você estivesse jogando por modo, de algum modo legal e não conhecesse ninguém que pudesse passar um Pokémon, existem Pokémons que são inacessíveis. Eles estão no jogo, você sabe que eles estão no jogo, de repente você quer ter o Pokémon, e de repente você nem quer ter ele, tipo, vou pegar um Pokémon no nível 50 já, sou muito inteligente. Às vezes você quer só ter o Pokémon pelo simples fato de ter, e você preferiria capturar ele de maneira natural, mas o jogo te dá essa incapacidade. Parece que o jogo tá sempre, tipo, tentando forçar você a acelerar as coisas, ou de repente usar um hack, ou sei lá. Porque a forma como ele funciona é um jogo lento, e ele é um jogo que, de repente, conseguir o que você quer demora muito mais tempo do que normalmente você tá disposto.
E nem é só esse lance da troca. Tem vários pokémons que, tipo, estão disponíveis basicamente só através de hack, porque são, tipo, sei lá, pokémons que eles distribuíram em eventos da Nintendo em períodos específicos e que simplesmente não tem mais como conseguir. Então, tipo, isso em si já ferra o jogo, porque eles apresentam coisas novas a cada geração. Só que tem coisas que, obviamente, são mais marcantes. Então tem pokémons, sei lá, só um exemplo, como o Deoxys e coisas do tipo, se eu não me engano, ele é só por evento da Nintendo, que, sei lá, é um negócio, querendo ou não, marcante, ele apareceu no anime, ele ganhou um filme próprio, e, tipo, ele simplesmente não poder ser acessível pra todo mundo é um negócio idiota. Você faz um puta merchandising daquilo e, mas a maioria de vocês simplesmente não vai poder ter. Isso já é um negócio bem falho, tá ligado? Não é como se fosse um item só, é tipo, é um Pokémon. É um negócio super relevante dentro da mecânica do jogo, em que o jogo simplesmente fala não, pra você não.
Uma questão mecânica de Pokémon que é muito relevada, as pessoas costumam pensar ou se importar muito com ela, é captura. E, no caso, uma das coisas de Pokémon Black 2 e White 2 serem um dos meus jogos favoritos é que existe mudanças em como o sistema funciona. Por exemplo, agora você pode ver pokémons que estão próximos. O que significa que você não tem que basicamente ver um guia ou tentar adivinhar quais pokémons estão na região. Se o, por exemplo, esse mato tem o mesmo pokémon do outro mato, eu tenho a ciência disso pelo simples fato do jogo mostrar pokémons nas proximidades. Então, meio que isso indiretamente influencia o tanto de pokémons que eu quero capturar, porque eu tenho ciência onde eles estão, ou eu simplesmente tenho essa ideia de, ah, então eu posso capturar tal pokémon aqui? Legal, eu não posso, então eu não vou ficar muito tempo aqui, eu vou usar um repelente, ou vou ir mais rápido. E eu acho que isso é uma mudança significativa pro jogo, no caso de o simples fato de captura de pokémon não ser um elemento muito surpresa, eu acho que desanima, porque é um jogo que, querendo ou não, você quer ter o que você quer ter, ou você quer ter tudo. E quando tudo isso é muito escondido do jogador, acaba, sei lá, de repente um pokémon que só tem num mapa em específico, e você nunca soube disso, porque porcentagem de pokémon é um negócio meio estranho. E o Black 2, eu acho que ele passa um pouco por cima disso justamente por ter pokémon nas proximidades.
Dorito, você pode cortar isso aqui que eu vou falar depois? Só que você tem certeza que você quer deixar isso no episódio? Porque, sinceramente, esse negócio de ver onde um pokémon pode ser capturado teve em todo o jogo. Você só precisava olhar na Pokédex, clicar em área...
É muito problemático. A questão é que isso é um item, né, que é dado depois, e ele é um item que você tem que abrir e usar ele. Ele não é um negócio que fica na interface do jogo.
Tá, ok, foda-se, continua aí.
Não, mano, porque, tipo, são coisas diferentes, tipo, nesse caso. Não é um negócio que fica escondido ou um item que você ganha logo depois. No começo do jogo você já tem isso. E é um negócio que faz uma diferença porque existem pokémons que a porcentagem deles aparecer são relativamente baixas, mas o simples fato de você saber que eles estão na proximidade sem ter que ficar usando um item toda hora, abrindo um item, coisando no inventário, eu acho uma coisa que deveria existir desde o princípio e não existia.
Em relação às mecânicas fora o jogo ser muito lento, eu não tenho muita coisa a reclamar. Inclusive tem uma coisa que a gente não falou, que, se eu não me engano, é uma particularidade do Black 2, ou isso teve no Platinum também, que é o fato de você basicamente não precisar dos HMs. Aqueles moves lá que servem para navegar de forma específica no mapa, que, tipo, o uso deles foi reduzido pra caramba. É, se eu não me engano, isso é no Platinum, desculpa, no Black, porque no Platinum você tem que fazer bastante uso do Rock Climb e tal. Mas mesmo assim, tipo, diminuir a utilidade dos HMs, deixar eles como um negócio bem mais específico pra exploração do mapa e algo que você pode voltar pra tratar com mais paciência depois, sem que isso fique impedindo pra caramba a tua jornada, é uma coisa muito legal.
É, tem uma outra coisa que o Black e o White 2 fazem, que eu não tenho certeza se os jogos futuros tenham, mas eu tenho quase certeza que os anteriores não tinham, que é dificuldade. Quando você termina o jogo, eles te dão uma opção de ativar um modo básico, entre aspas, modo difícil, e eu acho que essa é uma coisa que vale a pena os jogos terem, por simples fato de, depois que você ganha Dust dos 4, não necessariamente sobra muita coisa pra fazer.
Ou em alguns casos, como os já citados Heart Gold e Black, e Emerald, o que sobra é só uma expansão muito bosta.
É, tem o negócio de pokémons lendários, e eu gosto como o Black 2 tem uma boa variedade deles. Por exemplo, você consegue capturar o Latias, você consegue capturar os pokémons lendários da região, você consegue e, sabe, tem o... Normalmente tem uma dungeon, tem uma historinha, uma linha, tipo, pra você conseguir capturar os Redigas, os pokémons pedrinha lá, que eu esqueci o nome deles. E tem, tipo, eles não são coisas que você é obrigado a fazer nem nada, mas é basicamente uma coisa que expande muito o como você continua jogando o jogo. Ele tem um torneiozinho e ele tem uma torre também. E todas essas coisas, tipo, elas são enjoativas, tipo, de fazer, mas são de fato que todas elas estão disponíveis depois que você termina o jogo, e você pode basicamente fazer parcialmente elas, pegar, voltar e partir pra uma outra. Eu acho que é uma coisa que o jogo te dá e melhora, por exemplo. O simples fato que ele tem uma variedade de conteúdo secundário pra ser feito, e é basicamente conteúdo secundário que eu consigo imaginar pessoas tendo interesse porque recompensa deles de fato são boas.
Esse lance do... dos Regis e tal, eu não tô ligado. Sinceramente, eu não fiz direito o pós-game do Black, eu não faço direito o pós-game de nenhum, mas eu estaria mentindo se eu dissesse que o de Black não foi o que me interessou mais. Porém, realmente tem uma variedade muito grande de pokémons que você pode capturar. Se eu não me engano, eu mesmo, tipo, só jogando no foda-se, eu capturei, vamos ver, a Reshiram, o Cobalion, o Virizion e aquele outro de terra que eu não lembro o nome. Então, tipo, eu consegui 4 Pokémon só meio que na rateada. Alguns eu queria ir atrás, mas foda-se. E tem uma espécie de eventos que rolam no jogo que te dão acesso a alguns pokémons. Tipo, você poder ir atrás daquele Larvesta. Ou, se eu não me engano, você já pega um Volcarona direto, que é um pokémon muito forte. Então, tipo, realmente tem uns eventos interessantes no jogo que te dão acesso a outras coisas. Tem algumas mecânicas legais, tipo, na hora de pegar o item, que, por exemplo, alguém vai lá e te pergunta, Pokémon, de que tipo você pegou? Daí você pode escolher um item que bufa os ataques daquele tipo. Porém, você pode simplesmente mentir, pegar outro item e, tipo, aproveitar em um Pokémon que você quer pegar no futuro e tal. Então, tipo, tem umas coisas bem legais no jogo. A utilização melhor do 3D é um negócio que eu gosto pra caramba. Eu, pessoalmente, tipo, adorava aquela ponte, que é, tipo, você tem que atravessar as coisas em uma ponte, e é uma ponte enorme, e vai alterando a perspectiva, é um negócio muito bonito. As próprias cidades têm algumas rotas em que são, tipo, muda a perspectiva, fica tudo muito movimentado e você vê, tipo, aqueles NPCs trombando em você e se desculpando e tal. É um negócio legal. Você tem alguns motivos pra explorar os prédios e tal?
Tem isso de animação, que eu gosto muito da forma como eles animam o sprite em batalha. Agora, os sprites de Pokémon não são estáticos. Eles têm uma animaçãozinha, um loop de animação, e quando você usa o ataque, eles dão um zoom pro Pokémon inimigo. Eu acho que isso faz uma diferença significativa, pelo simples fato de que nos outros jogos, eles... É claro que alguns eu acho que eles têm sprite mais bonito e tudo mais, mas o simples fato de tudo ficar muito parado, eu acho que dá um senso de tudo parece muito artificial e isso meio que desanima.
Mas também, esse lance do artificial rola um pouco, porque, tipo... como a gente também tinha conversado antes, querendo ou não, acontece meio que algumas edições para que o jogo se distancie um pouquinho de uma briga de bicho para ser algo mais lúdico. Então, tipo, sei lá, a pessoa que tá jogando, ela não quer acreditar que ela sai por aí espancando bichinhos na rua. Então, para isso, uma luta de turnos se torna uma coisa mais útil e tal. Então, tipo, ser mais estático até que é uma mecânica. Mas isso parou com a evolução que tá presente em alguns jogos. Tipo, sei lá, eu não sei, eu vou usar aqueles trailers dos pokémons novos. O pokémon vai lá e dá o ataque e tal, mas tipo, foda-se. Querendo ou não, tinha um pouco de intenção de desviar aquilo de uma luta real. Porque são bichinhos fofinhos.
Eu não acho que, tipo, o jogo mecanicamente faz isso. Porque é uma coisa muito simples hoje em dia. É muito comum você ver histórias pra criança ou coisas mais fantasiosas que tem violência. E é uma coisa que é simplesmente estética. Você só precisa criar um visual ou não tornar aquilo muito realista. E não é um problema de as batalhas Pokémon não são realistas. É mais um problema de... Às vezes eles não parecem vivos, tipo... eu tenho um Pokémon, mas às vezes parece que eu só tenho um sprite de um Pokémon.
Eu, pessoalmente, nunca considerei tanto isso, porque eu me deixava render. Eu sempre tive um apelo sentimental maior pelos pokémons, principalmente por parte do design, por isso que eu simplesmente sou fascinado por alguns, como, sei lá, o Gardevoir, eu acho o Dragonite muito fofo e tal, então, tipo, os sprites me convencem, eu tenho uma tendência maior a desenvolver sentimentos por coisas muito superficiais.
Sim, eu acho que os sprites são bons e, na maior parte do tempo, são convincentes. Mas é um jogo onde, na maior parte do tempo, você vai estar parado olhando pro mesmo Pokémon. Então, quando, sabe, quanto mais coisinhas puderem fazer pra olhar pra esse Pokémon parecer uma experiência mais viva, por assim dizer, entre aspas, eu acho que melhora o jogo. E é por isso que eu gosto dessa mudança de animação. O fato... Não são Pokémon, tipo, eles não têm um loop de animação variado, nem nada do tipo. É sempre a mesma animação, é sempre muito simples. E mesmo quando eles atacam, é só um zoomzinho pro outro Pokémon, que às vezes nem combina com o ataque, mas é aquela coisa. Eu acho que são coisas pequenas que fazem eu comprar mais o jogo, tipo, achar que o jogo tem mais personalidade própria.
Aliás, meio que fora do tópico, mas isso é um acréscimo muito legal. Eu acho que muitas vezes a minha opinião acaba por ser relevante, porque eu sou assumidamente, tipo... O cara que a indústria quer na maioria das vezes. Então, tipo, eu sou uma pessoa facilmente influenciável por estética e que desenvolve sentimentos por coisas artificiais muito fácil. Então, tipo, sei lá, a não ser que eu me force um pouco, tem vezes em que eu simplesmente não consigo ser crítico ou eu desligo isso no automático. O que me ferra muito, porque até um tempo atrás, inclusive até conversar com a Renatinha sobre isso, Eu, tipo, ela falava, Pokémon é muito ruim por isso. Eu ficava tipo, não, cara, não é. E era. Eu me convenci. Eu ainda gosto muito. Eu ainda sou muito fã. Porém, eu tenho que admitir que tem umas coisas que são uma merda. Inclusive, tinham várias coisas que eu achei uma merda, tipo, desde sempre. E que nunca tinha sido tão relevante assim pra mim, tá ligado? Eu sempre dava 500 chances pra jogos que eu nunca gostei da franquia. Eu ficava, tipo, 60% do que tá aqui é uma merda, mas pra mim isso nem faz tanta diferença na gameplay, né? E faz. Mas eu ignoro. Porém, faz. Eu creio que os pontos sejam, sei lá, a geografia do jogo ser completamente inútil na maioria das vezes, porque ela só acaba servindo pra ver, tipo, sei lá, pra definir quais Pokémon você vai pegar ou qual HM você vai ter que usar naquela situação específica. Fora isso, não é respeitado, você pode usar um Pokémon de fogo no meio da água e você pode usar um Pokémon de água que claramente não se locomove em terra, num deserto, e ainda assim faz ele ter muita vantagem contra os pokémons nativos de lá. E é basicamente isso, são pontos que podem ser corrigidos através de mudanças que eu creio que sejam gigantescas. Inclusive, eu não sei se isso já não foi corrigido, porém, provavelmente não. Foda-se. Você tem mais algum adendo, Renatinha?
Então, isso é uma coisa que eu também não importava, porque eu praticamente não... Eu sou uma pessoa que gosta de jogos, mas eu não jogo uma grande variedade de jogos. Um dos primeiros RPGs que eu joguei foi Pokémon. E eu joguei durante muito tempo. E eu jogava até os mais antigos, preto e branco mesmo. Tanto que esse apelo de Rattata veio por eu jogar muito Pokémon num celular muito velho. O jogo rodava, tipo... Era um daqueles de Game Boy normal, mas era um celular Java. E rodava super mal. E eu jogava aquilo o tempo inteiro na escola. Então, tipo, eu tenho uma afeição pelo jogo. Não é como se eu... Não, quando eu jogasse eu não me divertisse ou não me importasse. É mais questão de, conforme eu fui conhecendo outros RPGs e outras coisas, simplesmente parece que o Pokémon continuou estático. Parece que ele não... Sei lá, que eu podia explorar aquele jogo, mas tudo que eu pudesse tirar dele, eu facilmente poderia tirar de qualquer outro jogo. Então, tipo, é claro que ele é um jogo que... ele é quando você disse, ele... Tem isso de, os pokémons são fofos, ou tem aquela estética legal da cidade, coisa do tipo. E querendo ou não, ele é um jogo que... Esse é o ponto mais forte dele, a forma como ele consegue te cativar com a estética dele, com o universo, com as coisas que eles criam. Não em questão de lore, mas em simples questão de... A sensação de jogar um jogo de Pokémon, a sensação de explorar as regiões, de enfrentar aqueles personagens e capturar aqueles pokémons. Eu acho que ele cria um... De uma maneira... bem, sei lá, se compara com outros jogos de capturar monstros, eu acho que o Pokémon é o que mais se esforça em criar um senso de como que eu posso dizer, um senso de, quem é um senso de vida, É como se... É normal ver pessoas, por exemplo, comentando qual é o seu Pokémon favorito e coisa do tipo. É quase uma discussão de prefere cachorro ou gato. O Pokémon, querendo ou não, dentro dos jogos de captura, ele é o que mais incentiva você a ter um senso de afeição pelas criaturas. Se você for comparar com outros jogos que tem como foco captura e troca de monstros, eles costumam tratar muito mais vezes como ferramentas pro combate e são coisas mais descartáveis. E por mais que eles tenham estéticas fortes, eles nunca têm aquele senso de, sei lá, de esse é um Pokémon que eu me importo, esse é um Pokémon que, independente do jogo, eu quero ter ele, ou independente da utilidade dele, eu me importo com esse Pokémon. E é um negócio que, querendo ou não, é muito incrível, porque os Pokémons, eles não têm inteligência, a maioria deles tem uma lore bem rasa, eles são só bichinhos com sprites, uns ataques e um sonzinho, que no jogo em si, às vezes são sons horríveis. Mas mesmo assim, as pessoas, elas criam esse tipo de afeição por Pokémons, pelo jogo. Eu acho que isso é um ponto muito forte, que a maioria dos outros RPGs não tem.
E eu acho que é pra finalizar aqui uma coisa que eu me esqueci de citar, que é, eu amo muito o Crocodile, um Pokémon de Unova, porque ele tem stats ofensivos legais, tem stats bons, e tem uma habilidade muito maneira, que é a Moxie, que faz o ataque dele ser buffado um pouquinho toda vez que ele derrota um Pokémon inimigo. Então, tipo, sei lá, você tá enfrentando um treinador que tem vários Pokémons, e ele tem muita chance de fazer um estrago gigantesco no primeiro ataque, e esse estrago só vai aumentando conforme a batalha se prolonga. Então ele é um Pokémon ridiculamente forte. Tchau.